Sabe, bom, geralmente, quando a gente abre um texto muito antigo, tipo a Bíblia, e dá de cara com uma daquelas genealogias imensas, a nossa reação instintiva, quer dizer, a reação de quase todo mundo, é simplesmente pular a página, né?
Com certeza. A maioria das pessoas faz isso.
É, porque é basicamente a sensação de ler uma lista telefônica do passado, sabe? É só uma sequência muito árida de nomes que a gente mal consegue pronunciar, umas regras culturais distantes, pessoas que já não existem mais. Então a expectativa é de tédio absoluto, né?
Exato. É a visão clássica. Existe muito essa suposição generalizada de que essas listas são puramente burocráticas, sabe?
Tipo um registro do
É,
cartório?
um registro empoeirado lá de quem gerou quem, que serviria na cabeça da maioria apenas para preencher espaço no pergaminho antes de a história real de fato começar.
Faz sentido. Mas e se a gente descobrisse que essa tal lista telefônica antiga é, na verdade, um manifesto político e social explosivo?
Certo, vamos desempacotar isso.
Vamos lá.
Porque a missão da nossa análise profunda de hoje é mergulhar no trabalho incrível do Dr. Craig Kenner. E a gente vai focar especificamente na introdução e no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. E a ideia aqui não é, de jeito nenhum, fazer uma leitura acadêmica monótona, tá?
Ah, não, longe disso.
Pois é, o objetivo é revelar como o começo desse texto não é um prólogo chato. Muito pelo contrário, era uma obra radical, tipo super subversiva mesmo, desenhada para virar de cabeça para baixo toda a cultura de uma comunidade de judeus messiânicos lá do primeiro século.
Especialmente se a gente considerar que esse texto provavelmente circulou logo após a destruição do templo, lá no ano 70, né?
Nossa, verdade, um momento de crise total, uma crise de identidade absoluta para aquele povo. E bom, esse contexto de crise é o alicerce de tudo, entende? Para quem nos ouve conseguir realmente compreender o peso do que o autor está fazendo, a gente precisa despir o texto daquela aura de, sei lá, vitral de igreja, sabe?
Tirar a poeira religiosa, né?
Exatamente. Olhar para as tensões reais da época. A sociedade do primeiro século era, tipo, ferozmente tribal. O sangue e a linhagem definiam absolutamente tudo na vida de uma pessoa.
Tipo, o status, quem você é na fila do pão, essas coisas.
Isso, o status, a pureza, o seu direito de pertencer à comunidade, tudo dependia da sua árvore genealógica. E Mateus pega essa obsessão cultural e desconstrói ela, assim, sistematicamente logo de cara.
É, ironicamente, para a gente entender a genialidade desse começo, a gente precisa olhar direto para o final do livro. É muito louco isso. Ler Mateus é basicamente como assistir a um daqueles filmes de suspense geniais, sabe?
Onde tudo se conecta.
Exato. Onde o grande plot twist lá do final, aquela revelação que muda completamente o sentido da história, na verdade, já estava sendo totalmente prenunciado durante os créditos iniciais, bem debaixo do nosso nariz.
A arquitetura narrativa faz exatamente isso. É brilhante. Ela amarra o clímax final com a primeiríssima página de uma forma muito intencional. O grande fechamento do livro, lá no capítulo 28, é o que historicamente ficou conhecido como a Grande Comissão, né?
Que é aquela instrução final famosa.
Isso. O que é fascinante aqui é que o clímax do livro é essa ordem explícita. Fazer discípulos de todas as nações. Não é um detalhe. É uma ordem para cruzar fronteiras geográficas, culturais e, acima de tudo, étnicas.
O que, nossa, para um grupo que passou séculos inteiros tentando se manter separado das outras nações, justamente para sobreviver, para não perder a identidade, isso deve ter soado como um choque térmico absurdo.
Um choque gigantesco, eu diria. A questão central que a pesquisa do Dr. Kinner levanta para a gente pensar é, bom, essa missão global de abraçar todas as nações foi tipo uma ideia de última hora?
Tipo um plano B porque o plano A deu errado?
Exato. Uma mudança de planos porque a mensagem original falhou com os judeus? Absolutamente não. O autor preparou o terreno para essa quebra de paradigma, injetando isso lá na tal da lista telefônica do capítulo 1.
Ah, na genealogia?
Isso. Genealogias judaicas antigas tinham um propósito principal bem definido, que era atestar a pureza imaculada da linhagem.
Mostrar que o sangue não tinha se misturado, né?
Exatamente. E por causa disso, eram listas estritamente masculinas. Era para provar que a família era, tipo, 100% pura. E então, Mateus intencionalmente choca todo mundo ao incluir quatro mulheres logo de cara.
O que já é uma quebra de regra bizarra para a época.
Bizarra. E pior, ou melhor, né? Não são apenas mulheres israelitas exemplares. São mulheres com conexões gentias, conexões com os estrangeiros, fortíssimas.
Ele literalmente pega pessoas que a sociedade da época consideraria, tipo, os de fora, os indesejados, e as planta ali no centro absoluto da árvore genealógica mais sagrada possível. É como se ele estivesse esfregando isso na cara de quem defendia aquela pureza racial toda.
Exatamente, é uma provocação. A primeira que ele menciona é Tamar, que pela narrativa lá de Gênesis era cananeia.
Uma estrangeira.
Sim. A segunda é Raabe, e a origem dela é crucial aqui. Ela era de Jericó. E a fonte que estamos analisando traz um contraste literário que é um verdadeiro golpe de mestre.
Ah, sim, o contraste lá do livro de Josué, né?
Isso. Lá em Josué, a gente tem a história da conquista de Jericó. Nessa história, nós temos a Raabe e temos um israelita chamado Acã. Acã pertencia à tribo de Judá.
Ele era, tipo, da elite do sangue puro?
Ele tinha o pedigree perfeito, o sangue certo, estava no topo da hierarquia. No entanto, o que ele fez? Movido pela ganância, ele traiu o próprio povo. Ele escondeu o saque de guerra e trouxe destruição, tipo morte, para a própria família.
Nossa!
E a Raabe era o oposto extremo disso. Uma mulher gentia, moradora de uma cidade inimiga, mas que, pela fé, escondeu os espiões israelitas no telhado dela e acabou salvando toda a sua linhagem.
Peraí, é um contraste brutal se você parar pra pensar. O homem que tinha o sangue, entre aspas, puro, destruiu tudo. E a mulher estrangeira salvou todo mundo pela fé.
Exatamente. E a lista continua a martelar esse ponto incansavelmente. A terceira mulher é Ruth, que era moabita.
E moabitas eram inimigos históricos, certo?
Inimigos mortais. Para colocar isso em perspectiva, a lei lá do livro de Deuteronômio estabelecia regras super estritas proibindo expressamente que qualquer moabita entrasse na congregação de Israel. Tipo, até a décima geração. Era uma proibição severa.
Caramba! E mesmo assim ela entra na lista.
Mesmo assim. Por causa da sua lealdade inabalável a Deus e à sogra, Ruth não só foi acolhida pelo povo, como se tornou, pasmem, a bisavó do rei Davi.
O maior rei de Israel tinha sangue moabita. Isso é muito subversivo.
Demais. E finalmente, para fechar, a quarta mulher é a viúva de Urias, a Batseba. O texto faz muita questão de usar o nome do ex-marido dela, Urias, para lembrar os leitores que ele era um hitita, outra conexão estrangeira incontestável logo ali na árvore sagrada.
Sabe o que parece? É o equivalente literário de você segurar um espelho para aquela sociedade e dizer, tipo, olha só, a linhagem que vocês tanto idolatram sempre dependeu da fé daqueles que vocês desprezam.
É um soco no estômago daquele nacionalismo fechado. E essa inversão de papéis sangra para fora da genealogia e vai direto para a história do nascimento, né?
Sim, vai direto para o capítulo 2. Porque quando a criança nasce, quem são os primeiros a chegar lá e reconhecer a realeza do bebê? Não são os sacerdotes locais.
Não, são reis pagãos. Astrólogos persas, os magos, pela lei rigorosa dos judeus da época, a prática da astrologia era algo abominável e inaceitável.
E, no entanto, são eles que percebem o que está rolando.
Pois é. Esses estrangeiros indesejados vêm de muito longe para honrar o rei de Israel. E como é que o líder local, o homem que sentava no trono em Jerusalém, como ele reage a isso?
Com paranoia absoluta, né?
Total. Herodes era o rei dos judeus, mas o interessante é que ele mesmo era de origem edomita. Ele tinha sido convertido à força séculos antes por pura questão política. E quando ele ouve sobre o nascimento desse novo rei, ele assume o papel de quem? Do grande vilão histórico de Israel.
O faraó do Egito.
Exatamente. O faraó Herodes ordena a matança de bebês inocentes, igualzinho o faraó fez. É a subversão total das expectativas. Os pagãos adoram o Messias, enquanto o rei local age como um pagão tentando destruí-lo.
É de explodir a cabeça. Agora, olha só se a mensagem do texto, desde a página 1, é que esse movimento tem que alcançar todas as nações, incluindo os estrangeiros e marginalizados, surge uma questão muito prática de, sei lá, recrutamento?
Como assim recrutamento?
Porque o que significa, na realidade dura do primeiro século, ser um desses discípulos? Eu pergunto isso porque, quando a gente lê as exigências que Jesus faz um pouco mais à frente na história, eu preciso ser bem honesta, algumas coisas são indefensáveis hoje.
O que, por exemplo, te chama mais atenção nesse aspecto?
Ah, tem aquela passagem super famosa em que um homem chega e diz que quer seguir Jesus, né? Mas ele pede licença para ir primeiro enterrar o próprio pai. E a resposta que Jesus dá é tipo, deixe os mortos enterrarem seus mortos.
Essa é dura de ler mesmo.
Muito dura. Peraí, dizer para um filho não enterrar o pai, isso soa incrivelmente insensível. Lembra quase aquelas táticas de controle daquelas seitas isolacionistas modernas, sabe? Onde o líder exige que os membros cortem contato com a família, apaguem o passado. Como é que alguém justifica uma exigência tão fria no texto?
Essa sua sensação de choque é totalmente intencional. O texto quer chocar. Mas para a gente não cair no anacronismo julgando o passado com os olhos de hoje, a gente precisa entender as engrenagens da estrutura social e econômica daquela época lá na Palestina.
Tá, me explica o contexto.
Enterrar o pai não era apenas, sei lá, colocar um terno preto, comparecer a um funeral no fim de semana, chorar e voltar para o escritório na segunda-feira.
Não era um evento de algumas horas.
Não, de forma alguma. O sepultamento e todo aquele período de luto subsequente eram indiscutivelmente a obrigação social, legal e moral suprema de um filho primogênito.
O dever número um?
O dever número um da vida dele. Era o momento exato em que a honra da família era mantida perante a vila e a sucessão do patriarca se consolidava. Então, ao dizer deixe os mortos enterrarem seus mortos, a reivindicação do texto não era de insensibilidade emocional ou crueldade. Era uma reivindicação de autoridade divina.
Como assim, divina?
Na teologia judaica daquele tempo, havia apenas uma única coisa em todo o universo que poderia interromper o dever sagrado de enterrar os pais.
E o que era?
A precedência absoluta de Deus. Nada mais justificaria você faltar o enterro do seu pai, a não ser um comando direto do próprio Deus.
Ah, entendi. Então, o texto está sinalizando que Jesus não é apenas um rabino ali fazendo exigências meio excêntricas. Ele está se colocando no centro do universo daquela pessoa com autoridade igual à de Deus.
Exatamente isso.
Mas, ainda assim, as consequências práticas para esse jovem. Se ele voltasse para a vila e dissesse, eu não vou enterrar meu pai, isso seria um desastre completo para a vida dele, né?
Seria o suicídio social e econômico, sem exagero. O jovem que virasse as costas para o sepultamento do patriarca seria visto como a verdadeira escória da sociedade. Ele se tornaria um pária instantâneo.
Nossa, cancelado na vila inteira.
Cancelado para sempre. Seria deserdado e banido da convivência da sua própria comunidade pelo resto da vida. Ninguém faria negócios com ele. E esse padrão de ruptura radical exigido para ser discípulo se estendia para todo mundo, não era só ele.
Todo mundo tinha que abrir mão de muita coisa.
Sim, pedia-se para abandonar a segurança no emprego. E bom lembrar, os pescadores da Galileia que o seguiram não eram camponeses famintos morrendo de fome. Eles tinham um negócio familiar lucrativo e bem estável.
Era empresa da família, né?
Exato. Exigia-se também abandonar a segurança residencial, seguindo um líder que de forma clara afirmava ser um refugiado, dizendo que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então, o modelo que Mateus estabelece para participar dessa missão global é muito claro. É o sacrifício total. A barra é altíssima.
Nossa, altíssima é pouco. Mas, vamos ser sinceros aqui. Esse padrão é impossivelmente alto, sabe? É uma barra desenhada basicamente para fazer qualquer ser humano normal fracassar. E a maior ironia de todas nessa história toda é que os próprios caras que foram escolhidos a dedo para liderar o movimento fracassaram de forma espetacular, né?
É, o histórico deles não é dos melhores.
Pois é. Na noite mais importante da história humana ali para eles, no Getsemane, quando o suspense do livro tá naquele ápice absurdo, o que que os melhores discípulos fazem?
Eles dormem.
Eles dormem. Ficam literalmente roncando durante o clímax da missão. E aí, quando acordam e o perigo chega, eles simplesmente fogem correndo. É trágico, mas, sério, quase beira a comédia pastelão se a gente pensar na gravidade gigantesca da situação e nas promessas que eles fizeram antes.
Beira mesmo. Mas é exatamente aí, nesse fracasso abismal, que o texto insere o seu contraponto teológico mais vital, a graça.
A graça entra aí.
Entra forte. Os discípulos que prometeram segui-lo até a morte não suportaram nem o primeiro sinal real de pressão. Quando chegou a hora da execução, de carregar a cruz até o local final, nenhum dos escolhidos estava lá. A coragem não veio de um seguidor fiel.
Veio de fora de novo.
Exato. Os soldados romanos tiveram que arrastar um espectador aleatório que estava só passando pela rua.
O Simão de Cirene, né?
Isso, Simão de Cirene. E tiveram que forçá-lo a carregar a madeira. Os líderes que Jesus escolheu falharam em absolutamente todas as métricas de lealdade possíveis.
Zeraram a prova.
Zeraram. Mas a reviravolta maravilhosa do texto é que eles não foram repudiados por isso. Jesus não os descartou. Quando houve arrependimento verdadeiro, como naquele choro amargo do apóstolo Pedro, houve também uma restauração completa. O que o texto quer demonstrar é que, sim, a exigência daquele discipulado radical é total, mas a capacidade de realizá-la não vem da força de vontade humana.
Vem da compaixão e do perdão.
Vem inteiramente da graça e do perdão. Sem isso, o movimento teria morrido naquela mesma noite.
Que perspectiva incrível! E é fácil para a gente ver Jesus oferecendo essa graça maravilhosa para os discípulos esgotados, tipo, muitos anos depois, quando ele já é um líder adulto estabelecido. Mas o verdadeiro teste desse padrão de compaixão acima das regras puras, ele acontece antes mesmo dele nascer. Né? A semente de tudo isso é plantada através de um herói meio que silencioso lá no primeiro capítulo.
O José.
O José. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque o noivado de José e Maria não era só tipo trocar alianças num jantar em família e mudar o status numa rede social, sabe? A melhor forma que eu consigo imaginar para modernizar essa dinâmica é pensar num financiamento imobiliário.
Financiamento imobiliário? Como assim?
É tipo, hoje, se você quebrar um noivado antes do casamento, é ruim, mas você vai lá e devolve o anel e segue a vida. Mas na Galileia do primeiro século, quebrar um noivado era muito mais punitivo do que você quebrar um contrato de hipoteca de 30 anos com um banco agressivo, onde você perde a sua casa, perde o dinheiro que já investiu e fica com o nome sujo na praça.
Olha, a analogia do contrato financeiro rigoroso é perfeita. As regras daquela cultura eram absolutamente implacáveis. O noivado deles durava cerca de um ano. E o casal, claro, não morava junto. Mas, aos olhos da lei e da sociedade, eles legalmente já eram considerados marido e mulher.
Tinha um peso jurídico muito forte, né?
Fortíssimo. Esse vínculo era considerado tão sagrado e inquebrável que, na prática, só existiam duas rotas de saída para um noivado. A morte de um dos dois.
O que é meio extremo.
Sim, extremo. Ou um processo judicial de divórcio completo. E não era só falar acabou. Exigia um documento formal emitido por autoridades chamado CAT.
E é exatamente no meio desse contrato de ferro, com a vida inteira do casal planejada, a casa sendo construída, que o jovem José descobre que a Maria tá grávida.
E a gravidez não era dele.
Não era dele.
O que acende um pavio cultural e legal perigosíssimo. A lei judaica já exigia uma postura muito dura contra qualquer infidelidade. Mas tem um agravante aí que muitos não sabem. A lei romana da época tornava a situação ainda mais explosiva.
Como a lei romana se metia nisso?
Havia uma lei no Império desenhada especificamente para combater o que eles chamavam de imoralidade pública. Se um homem soubesse da infidelidade da sua prometida ou da sua esposa e não a levasse imediatamente a um tribunal público para efetivar o divórcio, expondo o caso, ele seria criminalmente acusado de algo chamado lenoquinium.
Lenoquinium. O que significa isso na prática?
Basicamente, o Estado romano consideraria um cafetão. O governo diria, você está sendo cúmplice e lucrando com a prostituição da própria esposa ao não denunciá-la.
Meu Deus, então a pressão em cima do José para fazer um espetáculo público e destruir a vida da Maria não vinha só da fofoca da vizinhança, vinha do próprio império e do risco de ele mesmo ser preso.
Era uma pressão sufocante de todos os lados.
E financeiramente falando, se ele decidisse destruí-la no tribunal, ele ainda sairia no lucro, não saía?
Sem dúvida nenhuma. A gente tem que lembrar que José era muito jovem. Os registros e costumes apontam que ele devia estar na faixa dos 18 a 20 anos. Se ele pegasse a Maria e a arrastasse até os anciãos da cidade e a expusesse publicamente, provando a culpa dela, ele teria o direito legal de reter todo o dote.
O dinheiro da família dela ficava com ele.
Sim. E além disso, ele ainda poderia exigir de volta o preço da noiva, que era um valor financeiro substancial que a família do noivo pagava ao pai da moça como uma honra. Ou seja, Ele sairia dessa tragédia com o bolso cheio de dinheiro.
Dinheiro, a vingança social...
Com a vingança social, com a honra da família dele totalmente intacta perante a vila, e principalmente, ele provaria de uma vez por todas para todo mundo que aquela gravidez escandalosa não era culpa dele.
O sistema todo implorava para que ele fosse lá e a punisse de forma exemplar.
Exatamente. O sistema foi feito para isso. Mas, diante de tudo isso, ele escolhe o caminho exatamente oposto.
O que é chocante.
Ele recusa totalmente a vingança. A pesquisa do Dr. Kinner aponta que, ao invés de buscar a humilhação pública que a lei favorecia, ele optou por um divórcio privado. Isso significava apenas a entrega silenciosa daquele documento, o Get, na presença de só duas testemunhas muito discretas. A verdadeira justiça de José, o que o faz ser chamado de justo no texto, não foi medida pela sua capacidade de aplicar a regra ao pé da letra para destruir alguém.
Foi pela misericórdia.
Foi pela compaixão profunda que ele teve. Ele escolheu internalizar a dor financeira, social e emocional todinha para poupar Maria daquele escárnio e de uma potencial violência física da comunidade.
Nossa, e tudo isso demonstra um caráter absurdo nele antes mesmo daquele sonho famoso com o anjo acontecer, né?
Ele já era esse cara antes do milagre.
Exato. Mas quando a intervenção divina acontece de fato, o anjo vai lá e diz para ele seguir em frente com o casamento de qualquer jeito. Bom, a barra do sacrifício sobe de novo. Porque, pensa comigo, ao dizer sim para o anjo e casar com ela assumindo o bebê, o José estava, de forma voluntária, assinando a própria sentença de difamação para o resto da vida dele. A vizinhança inteira ia simplesmente olhar para a barriga da Maria crescendo rápido demais, depois iam olhar para a cara do José e dizer: ah, entendi. O santinho não se aguentou e engravidou a moça antes do casamento, que vergonha.
Homem para proteger a honra dela e a identidade do Messias. E as implicações práticas de autocontrole aqui são outro ponto fascinante que a fonte traz.
Por causa do lugar que eles moravam?
Isso. Os dados históricos sobre as moradias daquela época na Galiléia mostram que um casal jovem e pobre, especialmente de classe trabalhadora como eles, vivia em espaços minúsculos. Normalmente era um único cômodo, tipo improvisado no andar de cima ou num pequeno anexo grudado à casa dos pais.
Sem privacidade nenhuma.
Zero. Privacidade. E mesmo confinados nessa intimidade intensa, o texto bíblico faz questão de relatar que eles se abstiveram de relações sexuais até o nascimento da criança.
O que, claro, serve na narrativa para provar e proteger o testemunho da concepção milagrosa. Mas num nível humano, isso destrói completamente aquela visão super cínica e moderna que a gente vê por aí de que seres humanos são apenas animais irracionais totalmente incapazes de controlar os próprios impulsos quando estão juntos num ambiente fechado.
É verdade. Acaba com essa desculpa, né? É a fé sendo traduzida na prática em um autocontrole heróico no dia a dia.
Agora, para alguém sacrificar a própria reputação na vila, abrir mão do dinheiro, do conforto e ter esse nível de controle, a motivação desse cara tem que ser colossal. O sonho com o anjo conectou a algo muito maior, que era a realização de uma promessa, de uma profecia de Isaías.
O que muda tudo para ele.
Sim. Mas aqui eu quero trazer uma crítica que é muito feroz hoje em dia. Na internet, a coisa mais comum do mundo é ver pessoas arrancando uma frase do contexto num fórum ou rede social só para provar um ponto numa discussão.
O famoso malabarismo de texto.
Isso. E há críticos que dizem que Mateus fez exatamente isso. Eles dizem que Mateus simplesmente pegou o rolo do profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, copiou a frase isolada, uma virgem conceberá, e colou na história de Jesus para forçar uma conexão mágica. A pergunta é, ele estava só fazendo um remix descuidado e mentiroso para a profecia encaixar a força na teologia dele?
É uma ótima pergunta, mas essa é uma leitura muito superficial de quem não entende a sofisticação literária da época. Se conectarmos isso ao quadro geral que a pesquisa apresenta, o autor do Evangelho compreendia profundamente o Midrash judaico.
Midrash.
Sim, o Midrash. Não era um recorte cole preguiçoso feito para enganar leigos. Era uma técnica exegética complexa e muito respeitada.
Tá, mas para quem nos ouve não é teólogo, a gente poderia pensar no Midrash como uma espécie de grande remix teológico. Tipo, pegar uma batida antiga, uma história dramática que o povo judeu já conhece de cor, e mostrar como ela tem um significado oculto e super urgente para o momento presente.
Essa é, olha, uma ótima forma de colocar. É bem por aí.
E para a gente ver como isso funciona na prática de Mateus, a gente precisa revisitar rapidamente o drama político e tenso lá de Isaías capítulo 7.
Que era o contexto original, né?
Isso, o original. O rei de Judá na época de Isaías se chamava Acais. E ele estava no meio de um pesadelo geopolítico terrível. Uma coalizão militar fortíssima, formada por Samaria e Damasco, estavam marchando contra a cidade dele. A intenção deles era forçar Acais a entrar numa guerra suicida contra a maior superpotência da época, que era o Império da Assíria.
Estavam com a faca no pescoço do Acais.
Exato! Acais estava apavorado, com medo de ser aniquilado. E aí que o profeta Isaías aparece na sala do trono com uma mensagem inusitada para ele não lutar e não temer. E para provar que a mensagem vinha de Deus, Deus oferece a Acais um sinal.
E qual era o sinal original?
O sinal era que uma jovem mulher, ali contemporânea a eles, teria um filho e o nomearia Emanuel, que significa, como sabemos, Deus conosco.
Mas espera aí. O rei está com dois exércitos inimigos, sedentos de sangue, batendo nos portões da cidade, ameaçando massacrar a população toda. E a grande solução tática que o profeta traz é um bebê nascendo.
Pois é.
O que esse recém-nascido vai fazer? Ele vai liderar a infantaria de fraldas contra os sírios? É muito difícil ver como uma criança acalmaria um líder de Estado em desespero militar.
Realmente, parece absurdo, mas a genialidade daquele sinal não era que o bebê iria pegar em armas e lutar. O lance é que o relógio biológico daquela criança seria o cronômetro da destruição inimiga.
Como assim um cronômetro?
A profecia dizia claramente que antes de a criança crescer o suficiente para saber rejeitar o mal e escolher o bem, ou seja, em poucos anos, as terras daqueles dois reis que aterrorizavam Acais já estariam destruídas e completamente abandonadas. E o cumprimento imediato, histórico, desse sinal ocorreu nos dias do próprio Isaías. Foi através da gravidez da própria esposa do profeta que deu à luz um menino com o nome bem sugestivo de Maher Shalal Hashbaz.
Que nome fácil.
Super simples. Mas o nome indicava justamente que o saque e a destruição dos inimigos seriam rápidos. Ou seja, o bebê era de fato uma ampulheta viva. Quando ele começasse a falar, o inimigo já era.
Ah, agora faz sentido. Mas então, se o problema político original já tinha sido resolvido séculos atrás com a gravidez da esposa do profeta e o fim daquela guerra específica, por que o Evangelho de Mateus ressuscita esse texto antigo para falar de Jesus?
Porque dentro da teologia e da mente judaica, um sinal na Bíblia não é simplesmente uma pintura estática que fica pendurada na parede do passado só para a gente admirar o que já foi feito. Um sinal é como uma placa na estrada, apontando vigorosamente para um destino ainda maior no futuro. Mateus não fechou o livro de Isaías no capítulo 7 achando que acabou ali.
Ele continuou lendo, né?
Claro. Ele puxa todo o contexto profético, toda a trama que flui daquilo e culmina de forma magistral logo em seguida no capítulo 9 de Isaías. Lá, o profeta volta a falar de um filho que vai nascer, um herdeiro. Mas os títulos que esse novo menino recebe escalam de forma assustadora. Isaías diz: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Ah, então definitivamente não é só uma frase cortada fora de contexto. Ele puxou a corda inteira e trouxe o pacote completo. Mateus sabia que a história original daquele bebê cronômetro desembocava na promessa enorme de que um dia o governante definitivo de Israel não seria apenas um líder humano inteligente da descendência do rei Davi, mas o próprio Deus Forte encarnado.
Exatamente isso. A compreensão de Mateus não era de um rei humano comum, mas da encarnação física e tangível da presença de Deus, o Deus conosco em carne e osso. E olha como isso nos traz de volta de forma belíssima a simetria perfeita da narrativa do Evangelho.
Voltamos para a estrutura do livro.
Sim, o livro abre no capítulo 1 dizendo que o menino especial que nasce de Maria é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. E como é que o livro de Mateus termina? Lá no capítulo 28, na grande comissão que falamos no início.
A última coisa que Jesus fala.
Todos os dias, até o fim dos tempos. E olha, isso não era apenas um tapinha nas costas, um encorajamento emocional bonito para os discípulos não ficarem tristes.
Tinha um peso teológico.
Era uma reivindicação teológica simplesmente monumental.
Para a mente de um judeu do primeiro século, havia uma única entidade no universo inteiro capaz de estar presente com todos eles em todos os lugares de forma contínua ao mesmo tempo. Era o próprio Deus, o Criador de tudo. Tempos depois, inclusive, os rabinos até começariam a usar muito o título de Makom, que significa o lugar ou o onipresente, para se referir exclusivamente a Deus.
Caramba! Então, ao prometer essa onipresença absurda aos discípulos, ele não está só dando aquele tapinha nas costas de despedida. Ele está reivindicando, sem sombra de dúvida e com todas as letras, ser o próprio Makom, o Deus que havia sido prometido pelos profetas lá no início da história. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas essas peças incríveis? Fica muito claro que este texto, que parecia chato, não tem absolutamente nada de uma lista telefônica poerenta, sabe?
Com certeza não.
É uma obra de arte meticulosamente desenhada que entra na história arrombando a porta da cultura. Ele destrói preconceitos xenófobos, colocando mulheres gentias e totalmente improváveis no coração da linhagem mais sagrada que eles tinham. Ele reescreve violentamente o que significa ser um líder de verdade, exigindo sacrifício absoluto em vez de privilégios. E mostra que a verdadeira autoridade e retidão não operam pela força bruta ou pela humilhação pública dos mais fracos, tipo que a lei romana e judaica permitia que o José fizesse com a Maria, mas opera por uma compaixão radical e silenciosa. E tudo isso está ancorado na presença desse Deus que se move diretamente no meio das pessoas.
E eu acho que a grande relevância prática de observar essas engrenagens funcionando hoje para o nosso público é entender de facto como a verdadeira sabedoria milenar atua. Porque textos que são genuinamente transformadores muito raramente se propõem a confirmar as nossas velhas zonas de conforto ou acariciar nossos preconceitos culturais, entende?
Eles vêm para incomodar, né?
Exatamente. O objetivo principal deles é desmantelar esse status quo que a gente cria e expandir de forma radical as fronteiras de quem nós consideramos ser digno de pertencer à nossa comunidade.
E é exatamente nesse espírito de desmantelar o que é fácil e confortável que eu queria, para a gente fechar a discussão de hoje, deixar um último pensamento, tipo, bem provocativo para quem está nos ouvindo refletir. A fonte traz um detalhe microscópico e brilhante na genealogia de Mateus que a gente não abordou diretamente durante a nossa conversa até agora, mas que, nossa, encapsula perfeitamente tudo isso.
Qual detalhe?
Ao listar a linhagem da realeza lá no original grego, o autor deliberadamente alterou, mexeu na grafia do nome de dois antigos reis de Israel. Ele pegou o nome do rei Inico, Amon, e ao transcrever a história para o grego, ele simplesmente mudou uma letrinha para transformá-lo no nome Amós.
Amós, o profeta.
Sim, é nome de um dos maiores profetas da Bíblia, um cara super conhecido justamente por denunciar a injustiça social e a exploração violenta dos mais pobres. E não satisfeito, o autor fez a mesma coisa com o rei Asa, mudando a grafia de propósito para Asaf.
Que não era rei em lugar nenhum, né?
Não. Asaf era um dos maiores músicos, cantores e escritores de salmos da história deles. Alguém encarregado justamente de expressar o luto profundo, a dor brutal e a vulnerabilidade da alma humana. Então pensa comigo, se logo na primeiríssima página do texto a linhagem sagrada desse Messias foi intencionalmente editada pelo autor para mostrá-lo como o grande herdeiro não apenas da força e do poderio político, mas da tradição subversiva dos profetas que lutam contra o sistema e dos poetas que abraçam de verdade a dor humana. Como é que isso deveria remodelar a concepção que a nossa sociedade inteira tem hoje sobre o que realmente significa ter verdadeira força e autoridade suprema? Então pensa comigo, porque se a grande história de tudo começa avisando a gente que o poder real se parece muito mais com compaixão extrema e um abraço ao estrangeiro do que com espadas afiadas, tronos e dinheiro, a escolha de como nós terminamos esse suspense nos nossos próprios dias depende inteiramente de quem nós vamos escolher incluir na nossa história.